vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um encontro aqui nas Ondas Abençoadas da Novo Tempo. Deixa eu ver se você já chegou. Deixa eu ver. Ah, você já chegou. E você que ainda não? youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio, vem papiar com a gente aqui nas Ondas Abençoadas da Novo Tempo, ponto de encontro dos amigos, o nosso Vida e Saúde. Meu nome é Rose Andrade, estou muito feliz em poder participar com você aqui na nossa programação. E cada dia é um assunto mega interessante, não é? Mega interessante. Assunto de hoje, ei, atenção mamães, papais de meninos, da infância, adolescência, a saúde física dos meninos. E olha, atendendo a pedidos, não é, Lu? Porque o pessoal aqui pediu, quando a gente estava falando alguma... Eu não lembro qual foi o programa que a gente comentou. Foi das meninas que a gente fez? É, isso. E aí começaram a falar, e dos meninos? E para os meninos? Fala para os meninos também. Acho que também foi sobre... acho que o urologista passou por aqui também para falar. E o pessoal começou a perguntar sobre os meninos, não é? Isso, sobre os hormônios masculinos, muito bem. Então, aí agora a gente vai falar para as mamães e papais cuidadores dos meninos. Fica aqui com a gente. Vamos dar uma passeada por essas fases da vida. Da infância à adolescência, a saúde física dos meninos. Bom, olha só os dados que a gente tem aqui. Os dados que a gente já levantou. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 46% dos homens acima de 40 anos só vão ao médico quando sentem algo. É muito alta essa taxa, não é? Esse número aumenta para 58% quando o homem utiliza apenas o SUS. E além disso, apenas 32% dos acima de 40 anos se consideram preocupados com a própria saúde. Embora homens adultos busquem menos o atendimento médico, essas visitas deveriam começar desde cedinho. Na verdade, até mesmo antes da gente nascer, né? A mamãe deveria levar, né, já aquele acompanhamento. Aí depois tem o bebezinho nasce, o bebê vai sendo acompanhado pelo médico ali da família, não é? Enfim, após o nascimento e vai crescendo. Ao longo do crescimento ele vai passando por várias especialidades, enfim. Aí nós fizemos um vídeo de saúde falando sobre a primeira visita das meninas ao ginecologista. Você se lembra? Tem aqui, olha, você que não assistiu, busca aqui no nosso acervo, Vida e Saúde, novotempo.com/rádio. Mas hoje a gente quer saber, tá, e os meninos, como é que funciona? Como é que a gente cuida da saúde deles? Como é que conversa com os meninos? Como é que você orienta os meninos aí sobre higiene íntima com seu adolescente? Você tem vergonha de conversar com ele? Ele sabe? Será que ele tá lavando tudo certinho mesmo? Será? A gente vai descobrir hoje aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Bom, quero saber, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, por um adolescente, né? Por um menino. Você conversa com seu filho sobre crescimento, higiene, mudanças no corpo? Ou isso ainda você fica assim, sem jeito? Quero saber. Conta pra gente, 12981510081. Deixa eu chamar a Grazi Donato. Oi, Grazi, tudo bem com você?
Oi, Rose, tudo ótimo, graças a Deus, bom dia. Melhor agora aqui no melhor programa da rádio.
É, Grazi, você acha, Grazi? Eu nem desconfiei que você achasse.
Eu acho, né, Rose? Se a gente não achar que tá aqui, né, quem que vai achar?
Ai, só Grazi, os nossos ouvintes. Grazi, mas que programa, que tema hoje a gente vai falar para... Você é mãe de menino, não é? Esse assunto, então, Sim. Chegou na hora certa, não é?
Muito bom. Amei, Rose. Vou aprender muito hoje. Maravilhoso.
Vamos
um tema que é até um tabu, né? Uhum. A gente poder conversar aqui na rádio. Muito bom, muito bom.
Muito
o Vida e Saúde sempre arrasando.
Sempre, né? Graças à nossa produtora Luciana, não é? Uma bênção. Verdade. Ela escolhendo esses temas bem legais. O Grazi, Raul não veio hoje, eu não sei. Vocês estão assim, um dia vem um, outro dia outro não vem. Isso aqui tá virando o quê, hein, gente? Vocês estão brigados? O que aconteceu?
Eu vou confessar, a gente combinou assim, ó, quando eu for, você não vai,
ai, não
pra
acredito.
Gente passar o fim do ano bem.
Não acredito.
Então, o Natal tá chegando, vão ficar de bem, né? Aí é isso, Rose.
Mas pra
quando
evitar...
ele vem, eu não venho.
Evitar possíveis confrontos, não é, Grazi Donato?
Exato, exatamente, Rose. Acho que a gente fez bem.
Tá certo. Grazi, obrigada. Deixa aí o seu contato, apresenta seu projeto para as meninas ouvintes da Rádio Novo Tempo.
Claro, a gente está chegando aí mais um fim de ano e eu não sei se você, menina que está aqui na rádio, mulher, se você enfim, alcançou seus objetivos, se você está feliz com o seu corpo, com a forma que você lida com a vida, como você se expressa. Bom, eu tenho uma mentoria de 1 ano de acompanhamento, a mentoria FEI, em que a gente ajuda nesse desenvolvimento físico, mental, espiritual, e vai aí nessa caminhada para que você alcance seus objetivos, tanto de corpo, de emagrecimento, né, de alcançar um corpo melhor, mais saúde, mais disposição, e também questões emocionais que vão te ajudar a chegar nos seus objetivos. Se você se interessou, se é para você melhorar sua autoestima e tudo mais, me chama no @grazidonato, no Instagram, ali no direct, ou me manda mensagem pelo link do WhatsApp que tá na minha bio, que a gente pode conversar sobre isso e te ajudar nessa caminhada e caminhar do seu ladinho. Eu e a Emanuele Salles, né, que estamos juntas nesse projeto. @grazidonato.
Muito bem. @grazidonato. Beijo, Manu! Tem um tempinho que eu não vejo a Manu. Beijo pra você. Bom, querido, querida, ela já esteve aqui há um tempão, 2021. Eu tava sempre comentando aqui com a Lulu, a gente tem que trazer a doutora novamente. Eu tô tão feliz dela estar aqui com a gente, doutora Margarete Colli, pediatra e ebiatra. E a gente vai descobrir o que é ebiatra, ela já esteve aqui, você lembra? Vamos lá. Oi, doutora, tudo bem?
Tudo bom, bom dia, Rose, bom dia a todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui de volta.
Alegria nossa, ai que coisa boa, foi tão bom o primeiro programa. A gente fez sobre as meninas, não foi?
Foi, acho que foi a primeira, a questão da ebiatria, o que era a ebiatria.
Acho que é para a primeira visita ao ginecologista, isso. Não foi? Foi ebiatria mesmo?
É sobre isso.
Muito interessante. Que bom que hoje a gente vai conversar só sobre os meninos,
isso.
Não é? Sobre os adolescentes, vai ser muito bom. A doutora atende presencialmente na região do Paraíba, aqui, né? Do Vale do Paraíba. Qual o contato, doutora? Pelo WhatsApp?
Pode ser pelo WhatsApp. Isso, tem um telefone fixo, mas hoje em dia eu acho
WhatsApp,
que
né?
No WhatsApp é bem mais prático,
sim.
Né? É o 12981002366.
Ok, gente. Então, o pessoal aqui da região do Vale do Paraíba, nas cidades aqui vizinhas, né, adjacentes. Então, 12981002366.
Isso.
Ok, falei certinho? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, querido, querida. Hoje vai pipocar esse programa de recados. Eu quero saber se você tem facilidade para conversar com seu filho sobre o crescimento, sobre o corpo, sobre higiene, sobre essas mudanças que acontecem, que ele fica até confuso, não é? Quem que não fica confuso? Vamos bater papo sobre isso. Enquanto você está respondendo, Sérgio Sazzi, Vocal Livre, vai cantar. Eles vão cantar uma música depois da tormenta.
Novo tempo,
novo tempo.
Pois não há vento que não pare de soprar, e nem mau tempo que não possa melhorar. Quando toda a tormenta passar, sinto a brisa leve.
Resolvi bater asas e voar. Mal sabia o que iria encontrar. Mas foi bom, eu sei. Logo sei.
Pois não há vento que não pare de soprar, e nem mau tempo que não possa melhorar.
sinto a brisa leve.
Oi, oi, gente! Sérgio Sáez por aqui, Vocal Livre, depois da Tormenta. Música boa demais, novíssima aqui. Olha, você pede no Pediu Tocou, da programação da Rádio Novo Tempo. E mamães e papais passando por aqui, todo mundo contente com esse tema, gente. Porque, na verdade, muitas vezes a gente não sabe conversar. É assim? Não sabe conversar. Então, quando não sabe conversar, tem que buscar aprender. E hoje o programa vai ajudar, vai dar essa força aí para todos os cuidadores de adolescentes. Deixa eu pesquisar aqui, ver aqui a pergunta que a gente fez, né? Se você conversa com seu filho sobre o crescimento, né? Sobre as mudanças no corpo dele, se você tem facilidade para conversar sobre higiene íntima. A gente está falando de adolescência. Vamos lá, a Andressa está dizendo aqui em casa, meu marido tem mais vergonha de falar com os filhos sobre isso. Daí sobra para eu mesma falar. Ô, Andressa, ainda bem que você consegue falar, não é? Que bom, vai ter aí informação. Manda depois esse programa pro maridão, tá bom? André de Poços de Caldas. Meu pai nunca conversou com os filhos sobre esses assuntos. Hoje eu tento fazer diferente com meus filhos. Eu tenho dois adolescentes. Ei, André, que legal você ter essa postura, né? De agora oferecer algo que vai fazer tanta diferença na vida deles. Ô, Grazi, tem muitas participações? Porque aqui tá bombando, hein?
Sim, Rose. O pessoal já tá aqui no YouTube também. Temos aqui, quem sempre tá aqui, o André, ele fala, bênção pura sem mistura, amém, eu sou o Andrezinho de Sarandi, um abraço para você, querido, que tá sempre aqui acompanhando a gente. E a Genilda também pede beijo, ela manda beijo para mim, eu sou de São Paulo, Paraisópolis, sou super fã, beijos, beijo para você, Genilda, querida. Aí teve alguém aqui que deu bom dia pro Raul, a Maria Conceição, Maria, o Raul não veio.
Mas ele deve estar escutando o programa, então, Grazi, larga de assistir. Larga de ser ciumenta.
Bom dia, Raul.
Mandaram bom dia. Amanhã, ai, se o Raul estiver aqui, a gente vai ter que fazer você dar o recado pra ele, tá, o Grazi?
Ah, deixa comigo, vou mandar o recado aqui.
Aí vai chegar no dia e vai falar, esqueci, que recado que foi? Tô lembrando, não.
Não lembro, gente, não lembro. Acho que esse bom dia nem deveria ter vindo.
Ai, ai, ai. Vamos lá, Grazi. Vamos lá, vamos aproveitar esse tempo pra gente agora responder as dúvidas de pai e mãe. Se você ficar muito sem jeito, não tem problema, coloca aqui anônimo no 12981510081 que a gente vai conversar. Doutora Margarete, ajuda a gente. Olha, na adolescência, quais são os principais sinais, né, físicos que indicam o início da puberdade nos meninos?
Então, Rose, eu gostaria, assim, de esclarecer também a respeito da época, né? Uhum. Porque hoje eu recebo lá no consultório muita gente que fala assim, ah, adolescência, ainda se tem aquela ideia de que a adolescência se inicia depois dos 12, 13 anos, né?
Verdade.
E, na verdade, não é isso, né? A gente já pode considerar a adolescência, sempre foi considerada a partir dos 10 anos, uhum, né? Mas a gente sabe que as mudanças puberais nos meninos, elas acontecem a partir dos 9, uhum, e das meninas a partir dos 8. Os meninos, eles amadurecem, eles têm sinais pubertários um pouquinho depois das meninas, né?
Uhum.
O que acontece de primeira mão, assim, é o aumento não significativo, tá? Muitas vezes até não é notado esse aumento, o aumento dos testículos dentro da bolsa escrotal.
Uhum.
Então, com esse aumento, você vai ter, assim, um aumento de uns 2,5 centímetros no testículo. Esse aumento, normalmente, ele é acompanhado já de uma mudança do odor, do suor, né? Então, o que a gente mais brinca muito com os meninos no consultório, né? O que eu sempre abordo com eles é, vai ter que se cuidar melhor, senão vai ficar com o chulé um pouco mais intenso, uhum, né? O cheirinho axilar vai ficar mais intenso. Os meninos, hoje em dia, graças a Deus, temos aí o estímulo nos dois, tanto em meninos quanto em meninas. Mas é mais comum que os meninos tenham mais o hábito de correr muito pela escola, de jogar muito futebol.
Uhum.
Então, esse suor vai ter realmente um odor um pouquinho mais fétido,
uhum,
se não tiver uma higiene adequada, sim, como você bem falou no início, né? É importante importante, sim. A gente culturalmente tem esse hábito de achar que só as meninas têm que ser orientadas a ter higiene e tudo mais, mas isso não é uma verdade. Todo mundo tem que ter sempre bons hábitos de higiene, né? Então, seria isso, esse odor mais fétido, esse crescimento da bolsa, dos testículos na bolsa escrotal, e depois, ali pelos 12, isso aos 9, né? Depois, pelos 12 anos, que você tem um aumento da quantidade de pelos, né? E seguido também de um aumento do pênis, mas esse aumento do pênis, ele se inicia primeiro em comprimento e depois em largura, né? E a genitália normalmente típica adulta, ela se faz presente ali por volta dos 14, 15 anos. Veja bem, é claro que tudo isso, cada um tem o seu tempo, sim, né? Sim. Então, vale lembrar que a gente só considera que uma puberdade realmente não aconteceu se esse menino não tiver absolutamente nenhum sinal de mudança após os 14 anos.
Tá? Que interessante.
Então, não é assim também, porque a gente tem que lembrar que o nosso, né, a nossa gente, né, o nosso povo é extremamente miscigenado, né?
É uma grande mistura.
Raças. Então, na maioria das vezes, os meninos já têm algum pelo, né? Principalmente facial, principalmente em região assim, acima dos lábios, né? Uhum. Que seria a região do bigodinho, então fica uma penugenzinha mais já aparente, né? Mas a gente tem que lembrar que aquelas crianças que tenham a etnia ou oriental, né, ou indígena, são povos que têm muito menos pelo. Então, a gente não pode só ficar fixado nisso. É claro que a grande maioria dos nossos meninos tem a etnia muito composta, verdadeiramente, mas que vem já da etnia negra, árabe, espanhola, italiana, portuguesa, né? Que são os povos que nos formaram, né? Então, a maioria dos meninos tem pelo. Mas naqueles que não tem, isso não quer dizer que tem alguma coisa de errado. Pode ser que lá atrás, dentro dos seus ancestrais, você tenha alguma origem que não é tão dada a ter uma penugem mais intensa.
Eu achei interessante, Grazi, a doutora comentar ali, logo no início da resposta dela, sobre o cheiro dos meninos, porque eu dei aula há 10 anos, e é nítido na sala de aula. E muitos passam por constrangimento. Passam por constrangimento mesmo. Então, é bom o pai e a mãe, ouvinte da Rádio Novo Tempo, já tem agora essa informação. Quando começar a chegar nessa idade, tem que ficar prestando atenção. E já avisar pro filho também, né? Não esperar chegar a idade, né? Mas já conversando sobre essa nova fase. Porque muitos passam, eu vi, não era apenas um, não. Vários na sala, por causa do cheiro. Ele não percebia, os colegas debochavam, os colegas se afastavam. E ele não entendia o que estava acontecendo. Então, é bom o pai e a mãe já ficarem ligados, não é, Grazi?
Sem dúvida, Rose. Nossa, isso é muito, muito importante. Agora, doutora, você falou aí dos 10 anos, né, que começa, mas quais são os fatores, né, que fazem com que essa fase da puberdade chegue de forma precoce em alguns meninos, né? E que idade que é esse precoce?
Tem muito. Sim, tem. É muito raro. A puberdade, às vezes, precoce, ela é mais comum nas meninas, né? Mas pode acontecer nos meninos também. Que seria realmente esse aumento do testículo e alguns sinais, né? De a formatação dos pelos, o aumento do testículo um pouco maior. É como eu te falei, esse aumento do testículo é muito sutil. Então, às vezes, ele não é percebido, né? Porque você pensa, se os meninos já estão com essa idade de 8, 9 anos, é muito raro que alguma mãe dê banho, né? Ou que vá fazer alguma higiene na bolsa escrotal. Então, normalmente, eles fazem a sua higiene de maneira autônoma, né? E que não estão ali com os pais, muitas vezes, presentes. Mas o que acaba acarretando, assim, uma atenção maior dos pais é a formatação de pelos numa criança tão nova, acima de... antes dos 9 anos, né? Um menino aí de 7, 8 anos que tenha uma quantidade de pelo pubiano, por exemplo, ou de pelo maior. Infelizmente, na maioria dos casos, esse estímulo acontece por tumores cerebrais, né? Ou tumores de origem adrenal, tá? Veja, como a gente está falando de alteração ou de aumento hormonal, todos os gatilhos e todos os aumentos hormonais, eles podem advir de outras glândulas, né? Uhum. Então, da glândula pituitária, que é a cerebral, mas são casos que têm que ser amplamente avaliados, né? E é como eu te falei, é muito incomum.
Okay, ah,
okay. Não é raro, não é comum que aconteça. Agora, não pode ser confundido também com aquele menino que já tem 9 anos, porque para a mãe e para o pai, né, o filho é sempre o menino deles,
é,
né? Então, assim, aos 9 anos já é comum que aconteça, então, esse aumento do testículo e que vai aí deflagrar o resto da puberdade, né? Que vai aí fazer com que aconteça. O aumento acontece pelo aumento de testosterona, né? E aí segue-se em frente, essa testosterona não vai dar um boom de repente, assim, não vai aumentar de forma muito intensa, é bem paulatinamente que ela vai aumentando, né? Mas assim, cabe aqui agora uma questão, a gente tem, né, isso mais ligado ao desenvolvimento das meninas, o aumento de peso, infelizmente a gente está vivendo um momento de obesidade cruel na infância e na adolescência, né? Por vários motivos, que a gente pode até conversar em outra ocasião, mas isso também pode levar a uma antecipação da puberdade, né? Gente, mais nas meninas, mas também não tão raro nos meninos, porque aí o ganho de peso, aí isso pode deflagrar um aumento de hormônios que vai levar, né? A esse início.
Ok, ok. Gente, cada resposta da doutora é um programa que a gente precisa repensar. A Grazi Souza, charada nossa Grazi aqui, diz, assunto ótimo. A Sebastiana está dizendo, meu Deus, que programa maravilhoso. Que bom que os ouvintes estão gostando. Vamos falar da higiene íntima masculina? Ainda é cercada de tabus. Quais hábitos, doutora, precisam ser ensinados desde cedo aos meninos para que eles evitem infecções, inflamações?
Então, é super importante, né? Na genitália do menino, você vai ter a glande e vai ter o prepúcio, que é a pele que vai envolver todo o órgão genital.
Uhum.
Logicamente, né, uma coisa que eu faço muita diferenciação no consultório é, como você falou, é desde muito cedo mesmo. Uhum. Eu gosto de explicar bem diferenciadamente para as mães como é a higiene do bebê, a higiene da região de fraldas no menino e na menina, né?
Uhum.
Eu acho até o da menina mais difícil, mais complexa, mas enfim, o do menino, a gente tem que sempre lembrar que a bolsa escrotal, ela é um órgão muito móvel, né? Então, ela tá soltinha ali na região do genital, e que ela pode guardar os restos de fezes por baixo dela, né? Uhum. Abaixo ali da raiz do pênis, né? Você pode ter a permanência de restos de urina e de fezes, mas também abaixo da bolsa escrotal, porque ela está, na verdade, preenchida pelo testículo. E esses dois testículos vão gerar um certo volumezinho ali. Existe uma variação muito grande, né? Assim, nem todos os meninos têm testículos de mesmo tamanho, então existe essa variação. Mas é importante que o menino seja orientado, que ele tem que lavar abaixo da bolsa escrotal e, principalmente, ele tem que higienizar a glande.
Que é a cabeça do pênis.
Que é a cabecinha do pênis, uhum. Isso. A questão da glande, gente, antigamente, né, a gente tinha essa questão de, vai fazer a cirurgia de fimose, não vai fazer, vai fazer a abertura dessa pele e tudo mais. Hoje em dia, nós temos uma medicação que é tópica, que é em formato de creme, tá? De uma pomadinha, que a gente usa, mas a gente costuma usar depois que o menino tá desfraldado, né? Que saiu da fralda. Por que que é tão importante a gente ter atenção para isso? Porque esse é o grande início da higiene dessa região, desse órgão genital. Então, quando você tem um órgão que precisa ser higienizado em toda a sua borda, né? Então, a glande, quando ela é exteriorizada, ela precisa estar limpa, porque se ela não estiver limpa, ela é uma pele muito fininha e muito sensível também, né? Então, por isso que tem que, desde o comecinho, o menino não ter medo de abordar o genital, de se tocar e de fazer a limpeza direitinho, porque ela pode ter um edema muito grande e que vai levar a um quadro que a gente chama de balanopostite. O que é isso? É uma inflamação grande da glande que fica um pênis e ela... sempre acontece de maneira muito, assim, abrupta, e as mães me ligam desesperadas porque o pênis do menininho ficou enorme, ficou muito inchado e tá muito vermelho, e a criança daí começa a reclamar de muita dor, não quer deixar a mãe pôr a mão, né? Então, isso normalmente é decorrente de uma higiene que não foi tão adequadamente realizada, né? E que juntou ali restos de urina ou de fezes, e que aí levou esse quadro, né, de inflamação.
Tá vendo, né, querido ouvinte, como que é importante este programa para você já, desde pequenininho, ensinar o seu filho? Tá na hora do nosso intervalo, já acabou a primeira parte do programa, mas tem mais, é depois do intervalo. A gente volta, 11h27. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta, querido ouvinte. Vamos seguindo por aqui, claro, com a sua participação. A gente está tendo um programa, acho que vai ter que fazer o programa 2. Eu acho, 2 com esse tema, porque tem muitas perguntas dos ouvintes. Mande a sua, participa aqui com a gente. Se você está meio sem jeito de perguntar, não precisa colocar seu nome. A gente quer saber o seguinte: você conversa com seu filho sobre o crescimento, sobre a higiene íntima, sobre a mudança no corpo do seu adolescente? A gente está falando de adolescência, tá bom? Mas se o seu filho ainda não chegou à adolescência, já começa a praticar agora, não é? E se já é adolescente, você vai inserir esse assunto com ele a partir de agora. Doutora Margarete Colli, pediatra e ebiatra. Ebiatra é uma especialidade que cuida de adolescente, não é, doutora?
Isso,
não é isso
mesmo. A ebiatria, ela acompanha o adolescente dos 10 anos aos 24 anos. Isso
é interessante.
Um período bem longo, né?
Muito bom, muito bom. E a gente está recebendo agora participações. Grazi, é com você.
Vamos lá, Rose. Doutora, desde a infância, né, até a adolescência, os meninos, eles podem continuar se consultando com o pediatra, ou chega um momento que eles têm que procurar outra especialidade médica que acaba sendo mais indicada?
Então, veja, na verdade, o pediatra, ele está apto a acompanhar essa criança e, posteriormente, o adolescente, né? A adolescência se inicia aí a partir dos 10 anos, até 11, 12, 13. O que, na verdade, acaba acontecendo é que existe a outra especialidade, que é do ebiatra, mas que, infelizmente, além de ser pouco conhecida, nós não temos uma gama ampla de profissionais que se interessam por atender essa especialidade, né? É uma especialidade separada mesmo, que você tem que fazer a sua especialização de 2, 3 anos nessa área, né? Então, são poucos os profissionais que se interessam por essa área e que estão atuando nessa área. E aí, a gente acompanha esse adolescente até os 24 anos, né? Na verdade, eu vejo como muito que incomoda muito as famílias, muitas vezes, e incomoda o adolescente. A menina tem menos incômodo em ir ao profissional que ela pensa ser um pediatra. Então, quando os meninos de 12, 13 anos chegam ao meu consultório, a primeira coisa que eu faço é explicar para eles que eu não sou só pediatra, que eu tenho essa segunda especialidade, que é a ebiatria, e que, portanto, vou acompanhar e que eles vão ver no meu consultório meninos de até, né, homens de até 24 anos e que, desde que seja da vontade deles, evidentemente, eu estarei lá para acompanhá-los. O que acaba acontecendo muitas vezes é que esse adolescente, ele fica segmentado, né? Porque a menina, é muito comum que se pense que depois que ela cresce e entre na adolescência, o médico dela vai ser o ginecologista. Mas, por exemplo, o que o ginecologista faria para uma menina com tosse ou com dor de garganta? Não é a área dele, né? Ou com uma alteração psíquica, muitas vezes. E isso acontece amplamente com o adolescente. Ele fica segmentado nas várias partes do corpo ou da queixa, né? Que é muito ruim. Então, se o adolescente tem tosse, ele vai ao pneumologista. Se ele tem dor de garganta, ele vai no otorrino. Se ele tem acne, que ele tem muito, ele vai no dermatologista, se, e aí por aí afora vão indo os vários sintomas. Mas tá, quem é que conhece esse adolescente como ser global que ele é, como mente, como espírito e como um ser único que ele é? Porque as pessoas ficam segmentalizando a dor ou o sintoma. E o adolescente não é um sintoma, né? Aliás, se a gente for considerar, ele é um ser em transformação completa, né? A adolescência é o segundo momento da vida em que você mais cresce, em que você mais muda, né? O primeiro momento seria o primeiro ano de idade. Mas é um segundo momento em que há uma mudança muito grande, principalmente psicoemocional, né?
É verdade. É verdade. Uma dúvida dos pais aqui, olha, qual tem? Eu vou fazer duas perguntas aqui. Tem uma idade ideal para a primeira visita ao ebiatra do menino? E como que é essa primeira consulta? Alguém chega lá falando assim, doutora, vai colocar a mão em mim não, hein? Já acontece?
Sim, sim. Na verdade, assim, o que acontece na minha vida, eu falo que eu sou uma privilegiada, né? Porque como eu sou pediatra também, não faço só ebiatria, muitos dos meus pacientes, eles vêm ao longo do tempo, eles vêm desde bebê sendo atendidos por mim, então eles já estão transicionados, vamos dizer assim. Mas é como eu disse, nesses meninos, que eu já recebi meninos que chegaram lá com 17, com 18 anos, porque aí o que acontece? Muitas vezes eles são um filho mais velho e as mães vão ao consultório e aí eu abordo, por exemplo, o irmão de 8, 9 anos e começo uma pequena introdução do que vai ser o meu acompanhamento com eles a partir da ebiatria. Porque eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de mostrar para eles que logo mais, então quando eles estão com 9 anos, 8, mais com 9 anos, eu falo, olha, o ano que vem você já é um adolescente. E aí a tia Meg, eles me chamam de tia Meg, né, carinhosamente. A tia Meg não vai ser mais sua pediatra. Eles abrem um olho enorme, eu falo, aí eu vou ser sua ebiatra. E aí, na primeira consulta mesmo, em que eles já são adolescentes, a gente explica que o contrato é diferente. Porque, na verdade, no contrato de atendimento da ebiatria, o adolescente tem direito a sigilo e a privacidade. Então, ele pode entrar sozinho na sala, né? Ou não, isso não é uma obrigatoriedade, né? É o que eu explico para eles, porque tem uns que ficam apavorados. Eu nem sei vir aqui sozinho, eu não venho aqui sem a minha mãe, ou sem o meu pai, não. Não é uma obrigatoriedade. Eles têm esse direito. E tudo que nós conversarmos... não vai ser dito para ninguém mesmo, nem para o pai, nem para a mãe, entendeu? Sim. Então, eles se sentem muitas vezes mais à vontade com essa informação. Muitas vezes se sentem mais à vontade. Agora, a questão do exame clínico, se é um paciente que eu já acompanho há muito tempo, eu já troquei a fralda do cara, né? Então, eles não têm muito essa questão de pudor ou de medo. E a outra questão é que a abordagem é sempre muito carinhosa e técnica. Então, não, eu não tenho problemas realmente com relação a isso.
Eu acho que eu vou chamar a doutora de tia Meg, porque eu gostei.
Pode. Você sabe que, às vezes, até meus pacientinhos já aconteceu da mãe me chamar de Margarete por algum motivo, e aí o paciente fala, mamãe, por que você tá chamando a tia Meg com esse nome?
Tia Meg, tem uma pergunta pra tia Meg ou Grazi?
Rose, sim, tem uma participação aqui também da Márcia que eu queria trazer, só pela importância, né, do que a gente tá conversando. Ela falou, good morning, meus queridos. Como mãe de menino, falar de higiene foi tranquilo, mas eu não sabia da possibilidade da torção testicular, e aconteceu com meu filho aos 15 anos, um testículo se perdeu. Ela deixa aqui uma carinha de triste. Pra gente ver, né, doutora, como que é importante conversar sobre isso, inclusive, e fazer um acompanhamento, né? Porque eu acredito que a maioria de nós pais não sabemos, né, das possibilidades do que pode acontecer nessa fase. Agora, minha dúvida é sobre que muitos meninos aí ficam apreensivos, né? Essa você fez, essa, Rose?
Fiz. Não, né? Sim.
Ai, desculpa. Eu marquei essa e tá errado. Então, vamos lá. Doutora, é comum que os pais fiquem inseguros sobre o exame físico, né, nas regiões íntimas. Em que situação essa avaliação é necessária nos meninos e como ela é feita com respeito e cuidado? Você falou essa também, né, doutora?
Então, na verdade, na verdade, o que eu tinha comentado é que normalmente não é tão difícil quanto se imagina, né? É, exatamente por essa abordagem muito técnica que a gente faz, de explicar com muito detalhe, de explicar com detalhe a importância de eu mostrar para ele, por exemplo, como que é a higiene da glande, se ele é um paciente meu, se ele é o meu paciente desde que ele nasceu, ele já teve a fimose dele resolvida com 3 anos, assim que ele desfraldou. Mas e se não é? Aí eu preciso saber dele, mas é assim, a abordagem é feita de maneira tão técnica, tão tranquila, que eu não tenho realmente esse problema. É claro, se a gente sente que numa primeira consulta, aquele paciente ainda não está tão à vontade, não tem necessidade nenhuma de eu fazer esse exame na primeira consulta, nós vamos fazer posteriormente, entendeu? E existe uma tabela que a gente chama, que é a tabela de Turner, que são 5 quesitos, 5 mudanças usuais, ou 5 tópicos que você avalia, né? Na verdade, 5 estágios que você avalia e posiciona esse adolescente dentro da maturação pubertária. Então, assim, a puberdade vai acontecer, como eu estava explicando. Nos meninos vai acontecer primeiro esse pequeno aumentozinho testicular, depois vai acontecer formação de pelos, depois vai acontecer um aumentozinho do pênis em comprimento e depois o aumento dos pelos que vão ficar mais grossos, mais encaracolados e depois o aumento dos pelos do diâmetro do pênis. Então, tudo isso tem uma tabela desenhada. Então, se esse menino está muito difícil a abordagem ou se ele está muito incomodado com o exame, eu vou mostrar essa tabela para ele. São fotos, na verdade, não são fotos, são esquemas, desenhos esquemáticos, onde ele vai me dizer: você acha, meu querido, que você está em qual desse gradiente aqui de evolução, né? Então, tem maneiras de você abordar, entendeu? Abordar. Agora, é importante ensinar que a fimose vai trazer problemas se ela não tiver sido resolvida, porque o pênis, ele vai entrar em ereção. O pênis não entra em ereção só no menino púberi já. O pênis entra em ereção na criança que usa fralda. Então, quando ele é maiorzinho, ele sabe que o pênis dele muda de tamanho, ele sabe que o pênis fica ereto. Então, isso é abordado durante todo o tempo e é importante que seja abordado, né? Porque precisa que tenha a liberação desse prepúcio, dessa pele que encobre a glande, que é a cabecinha do pênis. Você precisa que tenha largueza de movimento para que esse pênis possa crescer e não fique ali com dificuldade de ter a sua higiene feita e tudo mais.
Exato. Né? Grazi, você ia fazer uma observação?
Rose, eu ia comentar com a doutora sobre a insegurança dos pais, né, que podem ter em relação a esse tipo de exame e deles não estarem perto, né, o exame físico e tal.
Mas eles vão estar sempre por perto, a não ser que o menino não queira.
Sim, mas eu tava pensando.
Dúvida, se os pais estavam juntos, não estavam, porque
no meu caso em específico,
que não fala para os pais, né, sobre o que vocês conversam.
Ok. Depois da adolescência, eles não são obrigados a falar, né? De acordo com o contrato que a doutora está comentando. E também, a Grazi estava perguntando que alguns pais ficam inseguros em relação a essa questão do... isso, como é que eu vou ver, né? Como é que eu vou cuidar? É um adolescente. Como é que eu vou dar uma olhada na parte íntima se eu não tenho nenhum tipo de intimidade com meu filho sobre isso? Eu me lembrei de uma amiga que ela disse quando a menina ficou mocinha e ela falou assim: Rose, não fui criada desse jeito, perguntando, ensinando. Não fui, eu tenho vergonha, não sei nem por onde começar. Já tô na outra geração. Sabe o que eu fiz? Eu fui, levei na ginecologista, deixei ela sozinha com a ginecologista e falei assim: filha, todas as dúvidas, tira com a doutora. E a doutora explicou, porque ela, uma pessoa muito humilde, ela não sabia mesmo. Eu achei isso interessante. Se o pai tá agora, ou a mãe, com muita dificuldade de conversar, não sabe, não fica à vontade, não, leva no médico e fala assim: olha, você vai ficar aqui, vai tirar todas as suas dúvidas com o médico.
Gente, o que eu mais ouço das mães, muitas vezes, é a hora que eu faço a abordagem e que eu explico de maneira técnica o que pode parecer muitas vezes o óbvio para muitas pessoas, isso nunca foi explicado.
Sim, o óbvio não existe, né?
E aí elas falam: Nunca ninguém me explicou isso. Hoje você explicou não só para o meu filho ou para minha filha, como também para mim.
Olha só, gente. Então, olha, que programa. Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2 aqui. Tem perguntas? Tem uma, posso fazer uma pergunta de ouvinte, Lu? Olha, os pelos dos meus filhos... os pelos dos meus filhos saíram... Ele tinha 8 anos. Quando saíram, ele tinha 8 anos. Já se aproxima dos 9. E tem um odor forte também. Eu preciso levá-lo no médico. Hoje ele tem 11 anos.
É importante que o leve. Por quê? Na verdade, nós temos assim vários gradientes de evolução pubertária, né? Então, muito provavelmente, eles tiveram uma puberdade normal, né? Com o nascimento de pelos e tal, e tudo isso vai começar a aumentar agora. Mas, além disso, gente, quando os hormônios um pouco mais precocemente acontecem, né? E aumentam, você também tem associado a isso um aumento da idade óssea. Né? Agora nós vamos explicar o que é essa idade óssea. Na verdade, a gente tem um aumento da maturação óssea desse adolescente. Então, é importante que isso seja visto, porque quando você chega numa maturação óssea, uma idade óssea próxima de 17 anos, o menino vai fechando a epífise de crescimento e ele para de crescer. Então, é muito importante que a gente promova que ele tenha rapidamente os estirões em estatura. Porque o que não pode acontecer, gente? Às vezes, as mães perdem esse timing, assim, essa hora certa de levar o menino, levam já com 14, 16, já peguei meninos que chegaram lá com 16 anos... com 1,48m, 1,50m de altura, e querem que o menino cresça mais 20, 25, não vai crescer. Provavelmente ele já fez o estirão e, por qualquer motivo que tenha sido, na maioria das vezes, por déficit nutricional mesmo, então de micronutrientes, a gente tem que entender, esse menino tá com a reserva de ferro adequada, a gente precisa de combustível para crescer. Então, lembra que eu falei que a adolescência é o segundo momento da vida que a gente mais tem velocidade de crescimento. Só que se a gente não tiver combustível, a gente vai crescer de maneira inadequada, né? Numa velocidade menor e com, na verdade, um resultado inferior, mesmo quando a gente tem uma genética propícia. Ah, mas o meu marido tem 1,92m. Tá, é muito provável que o seu filho seja alto. Mas, se ele for sedentário, se ele não se alimentar de maneira adequada, nós não estamos dando estímulo. Se ele não dormir hoje, nós temos um grande problema. O nosso hormônio de crescimento, ele é fabricado durante o nosso sono, das 22, 23 horas até as 4 da manhã. As crianças hoje jogam online até as 2, 3 da manhã, porque elas entram na escola só meio-dia, e daí elas dormem a manhã inteira, e daí elas falam que elas ficam enjoadas se elas tomarem café da manhã muito cedo. Ou seja, é toda uma rotina inadequada.
É verdade. Né? Já fica aí a dica pra gente conversar sobre isso aí. Olha, vamos marcar outro programa com a doutora. Grazi, sou eu ou você
muito
agora?
Muito importante.
Sou eu? É a Grazi.
Muito importante esse assunto, doutora. Olha só, tem um assunto tão importante que é sobre a vacina, doutora. A gente já falou em outros momentos sobre a vacina do HPV. Eu vejo também muitos pais, né, que são contra essa vacina. Mas os meninos, eles também precisam ser vacinados contra o HPV?
Sim, principalmente eles precisam. Talvez as pessoas não tenham entendido qual é a importância em saúde pública dessas vacinas. Veja, vou fazer um paralelo aqui para ficar realmente um questionamento aí, uma reflexão. Ninguém se importa com a vacina da hepatite B que é dada quando o recém-nascido nasce. E aí eu gostaria que vocês fossem pesquisar como que a gente se contamina pela hepatite B. Ou seja, é através de uso de droga injetável, Agora, ninguém questiona isso. Todo mundo acha que tá tudo bem de fazer a vacina da hepatite B. E está mesmo. Por quê? Porque cabe aqui a mesma observação. A vacina da HPV, sendo feita de maneira precoce, logo aos 9 anos de idade, ela vai gerar uma condição imunológica de maior defesa quando você for adulto. E cabe aqui lembrar que o vírus do HPV, ele não é um vírus de contato sexual, de relação sexual plena. Ele é um vírus de contato. Então, logicamente, a gente não vai se contaminar com o vírus do HPV em objetos ou em locais, em banheiros públicos. Isso não, porque ele sobrevive muito pouco fora do corpo humano. Mas ele é um vírus de contato. Então, por exemplo, o uso do preservativo vai te proteger só no que diz respeito à proteção do pênis. Mas toda a área, né, também zonas erógenas ou sexuais que estão em volta, elas podem estar contaminadas. Então, principalmente, esse menino vai estar protegido de câncer de pênis, mas não só disso, de câncer de orofaringe e de câncer de ânus. Então, isso é muito importante. E só para esclarecer, existe uma pesquisa que, se não me falha a memória, eu acho que é de 2011, um trabalho científico que verificou que mais de 50% dos homens são portadores do vírus HPV. O que a gente sempre teve sapiência disso é que o homem, ele é realmente a grande reserva de HPV. E que, é claro, que é mais comum o câncer de colo de útero, mas não que não seja possível o câncer de pênis, ânus e orofaringe. Então, é muito importante, porque você vai estar protegendo o teu filho precocemente. E não existe a menor possibilidade dessa vacina, porque isso é um mito que sempre foi muito questionado e que eu quero deixar bem claro. A vacina não induz nem a diferenciação sexual, nem nenhum tipo, né? Nada, nenhum tipo de evolução ou de maturação sexual na criança. Nada, nenhum.
Ok. Lu, 51, acho que a gente tem que terminar, não é? Não vai dar mais tempo. Ai, que pena, gente, que pena. Mas a gente vai ter outros encontros com a doutora, com a tia Meg aqui, para ela explicar pra gente sobre adolescência, não é? Esse universo aí, a saúde dos nossos adolescentes. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer revê-la. A gente já vai almoçar juntas hoje. Ótimo. Aqui. Vai ser um prazer. Volte mais vezes.
Voltarei sempre que possível. E muito obrigada também pela oportunidade. E a gente lembrar que a gente tem que estar mais próximo dos nossos filhos. Porque, infelizmente, as redes sociais e os lugares onde eles vão se informar são lugares que estão trazendo informações que não são verídicas. Então, se a gente não contribuir com a informação, nós que os amamos, nós que somos a família, que temos que estar sempre próximos, talvez alguém inadequado tenha essa proximidade maior do que nós. E vai trazer informação extremamente equivocada para o seu filho, para sua filha.
Ok, doutora. Deixar o seu contato. A doutora atende apenas presencialmente aqui na região do Vale do Paraíba. Então, vamos colocar mais uma vez o seu WhatsApp, doutora?
12-9-8100-2366.
Ok, mais uma vez, obrigada. Pessoal, 12-9-8100-2366. Na dúvida, você manda recado, você que é aqui da nossa região, não é? A consulta dela é presencial, tá bom? E a gente vai poder aproveitar o Brasil todo, pode aproveitar o conhecimento da doutora Margarete, a tia Meg aqui, porque ela com certeza vai compartilhar mais conhecimentos com a gente aí ao longo da existência do Vida e Saúde. Obrigada, Grazi. Chegamos ao final.
Rose, maravilhoso. Doutora, volte mais vezes, né? Queremos perguntar muito mais e entender mais sobre esse universo dos meninos. Vou deixar um verso bíblico aqui, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua juventude, pelo contrário, sê exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Quero deixar meu Instagram, @grazidonato. Qualquer dúvida ali sobre o método FEM, meu trabalho, me chama no direct. Beijo, beijo, gente, e até amanhã.
Até amanhã, gente. Beijo, beijo. Raul, volta amanhã, Lu? Volta amanhã, não é? Muito bem. Eu quero aproveitar e deixar como sugestão de leitura para você a nossa revista Eu no Universo. É uma revista que o Novo Tempo fez para presentear os nossos adolescentes. Você tem um adolescente? Eu sei que vai ficar difícil ele entrar em contato para pedir, dependendo do adolescente que você tem. Mas você pode pedir e presenteá-lo. Sabe algumas dúvidas que, com certeza, eles têm? Por que eu preciso ir à igreja? Qual é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? O que significa essa coisa de Jesus veio para me salvar? São questionamentos dos adolescentes, dos jovenzinhos aí cristãos. E aí a Novo Tempo preparou Eu no Universo. Quem é o jovem, o adolescente no universo? Fala sobre as angústias, fala sobre os desafios. Por que que eu tenho que ir para a igreja, mãe? Eu não quero ir para a igreja, não. Por que que eu tenho que ir para a igreja? Será que quando eu faço oração Deus me ouve? Onde é que está escrito que Deus me ouve? São questionamentos assim. E é muito interessante essa revista, ela é super colorida. Olha a fotografia dessa revista, muito interessante. Muito lindo mesmo. Ó, tô mostrando o pessoal aqui na câmera. Peça sua, é de graça, distribuição é de graça. 12981510081. Você digita Eu no Universo, porque é o nome da revista. Aí o nosso sistema já manda para você o cadastro, você preenche bonitinho, arrumadinho, vai chegar para cá, aqui. Dependendo de onde você mora, não é? Mais ou menos uns 30 dias, chega de graça para você. Combinado? Chegamos então ao final. Por aqui vem chegando a nossa Patrícia Mater com o NT Notícias e já já tem Clube da Música. Tudo de bom para você. Até mais! Música.